Parasha Balak. Números, capítulo 25. Lá no final da Parasha. Que fala sobre Bilão e Balaque. Assim é nos capítulos 22, 23 e 24. Mas no capítulo 25 acontece algo. Algo estranho, mais estranho ainda. Números capítulo 25, a partir do versículo 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e a mulher, ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Eu repito aqui, não sei se todo Shabat, mas quase todo Shabat, que eu pressuponho que vocês leram a Parashá. Eu até perguntaria para alguém que não lê a Parashá, que não tem, que frequenta uma sinagoga messiânica e não adquiriu ainda, não tem o hábito de ler a Parashá Tashavua, o que você está fazendo numa sinagoga messiânica. Então, eu parto da premissa que vocês leram a Parashá e que vocês sabem o contexto. Vocês sabem que após as tentativas de Balaque, através do feiticeiro Bilão, de amaldiçoar Israel e não podendo, foi montada uma estratégia por Balaque e Bilão, depois nós sabemos disso, em que as mulheres midianitas iriam seduzir os filhos de Israel para que os filhos de Israel se prostituíssem com elas e adorassem os seus ídolos, se desviando assim do Deus vivo, do Deus de Israel. E quando Deus vê isso, ele ordena a Moisés que os líderes que permitiram isso, que estavam fazendo e permitindo isso, fossem mortos. Sentença de morte, enforcados a céu aberto. Isso está nos versículos anteriores de Números 25. E ali estava o povo chorando, porque houve muita morte. Milhares de pessoas morriam. Era como que uma praga. E no meio desse cenário de luto, nesse contexto dramático, um homem israelita, é o que nós lemos no versículo 6, um homem dos filhos de Israel, depois nós sabemos que Zimri, da casa de Shimon, da tribo de Shimon, de Simeão, e a mulher midianita era Cosbi, era filha da casa paterna dos príncipes de Midian. O fato é que ele traz essa midianita, essa mulher, e vejam o que o texto diz. A Torá nos diz literalmente: trouxe a seus irmãos. É óbvio para o quê? Isso foi feito perante os olhos de Moisés, de toda a congregação dos filhos de Israel. Todo mundo estava vendo. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Não era discreto, não era oculto, não era segredo. Enquanto eles choravam ainda por aquilo que havia acontecido e que de certa forma ainda estava acontecendo, esse homem israelita, ele traz uma midianita para seus irmãos para entretenimento sexual. Mas havia um homem, vejam, os filhos de Israel àquela altura eram mais de 600 mil homens. Só os filhos de Israel, mais de 600 mil homens. Sem contar os levitas. Sem contar o misto de gente, os estrangeiros. Havia bastante gente que poderia se indignar com aquilo, que poderia ter alguma atitude em relação ao mal que estava ali acontecendo perante os olhos de Moisés e perante os olhos de todo o Kahal Israel. Vendo isso, Pinhas, Finéias, Pinhas, filho de Eleazar, filho de Arão, o Cohen, o sacerdote, ou seja, neto de Arão, Pinhas, o neto de Arão, ele se levanta, ele pega uma lança. Vejam que ele era um Cohen, um sacerdote, não era um guerreiro de frente de batalha, ele era um sacerdote. O negócio dele era o Mishkan, os Korbanot. Mas ele pega uma lança. Vai após o homem israelita, vai no interior da tenda, e com aquela lança ele atravessa o homem israelita e a mulher midianita, e os atravessa. A Torá nos dá o detalhe. Ambos pelo ventre. É bem, bem precisa a descrição da Torá. Então a praga cessou de entre os filhos de Israel. Estranho. Porque talvez se nós estivéssemos ali, nós seríamos como os outros 600 mil. No primeiro censo, 603.550. Que simplesmente não fizeram nada. Ou talvez nós fôssemos os bonitinhos, os fofinhos. Vamos conversar. Vamos dialogar. Vamos negociar. Agora está na moda negociar com terrorista. Virou moda negociar com terrorista. Pinhas não fala nada, não negocia, não faz acordo. Ele pega uma lança e os atravessa pelo ventre. A praga cessa. Mas o mais interessante, você sabe, o texto da Torá é do Ruach HaKodesh. Alpi Adonai Beyad Moshe, pela boca de Hashem, pela mão de Moshe. Moshe escreve. Mas o texto da Torá é do Ruach HaKodesh, é de Deus, é inspirado, é de Deus, é palavra de Deus. Só que a divisão dos capítulos não. E a divisão das parashiot também não. É lógica em geral, é muito lógica, é muito coerente, é muito bem estruturada, mas às vezes encontramos algo estranho, como neste caso aqui, em que a paraxá ela termina, mas a conclusão desse fato ele só se dá na próxima paraxá, que aliás é o que nós lemos aqui em hebraico na leitura litúrgica, nos primeiros versículos de Pinhas. Pinhas já é a paraxá da próxima semana. Mas é na paraxá da próxima semana, no versículo 12, que nós lemos o que Deus falou a Moisés a respeito do ato de Pinhas. Porque talvez para nós, ocidentais modernos, Nós poderíamos pensar, mas esse Pinhas aí foi muito violento, né? Não podia resolver de outra forma? Mas vejam a perspectiva de Deus, que é a que realmente interessa. Versículo 12. Portanto, diz-lhe a ele, aquele homem, não há um grupo de homens, não há um Miniano, mas aquele homem, Pinhas, filho de Eleazar, filho de Arão. Versículo 12. Portanto, diz-lhe, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Eu lhe dou Brit Shalom, literalmente, a minha aliança, o meu pacto de paz. Não parece estranho para nós? Puxa, mas ele foi lá e cometeu um ato violento? E Deus está dizendo agora, através de Moisés, que ele lhe dá a sua aliança de paz. Agora se fala paz pela força. Não é isso aqui? Paz pela força? Talvez. Paz pelo posicionamento. Paz pela atitude. Paz por se levantar da inércia e facear o mal. Como é difícil facear o mal. Eu não estou dizendo que você tem que pegar uma lança e sair por aí atravessando as pessoas. Talvez, no seu contexto, enfrentar o mal seja até mais difícil do que isto. Mas como você se posiciona? Qual é a sua atitude em relação ao mal? Não só ao mal externo, mas ao mal do Yetzer Hara, ao mal que nós herdamos como filhos de Adão, que nós, como tendo nascido em pecado, carregamos em nossa existência. Como nós faceamos, como nós lidamos com o mal? Será que nós ficamos inertes, de braços cruzados? Será que nós tentamos um acordo com o diabo? Ou será que nós nos levantamos como Pinhas e enfrentamos o mal? Vejam que o fruto foi um fruto pacífico, um fruto de paz. Aliança de paz, Brit Shalom. Abra sua Bíblia, na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1. O capítulo 1, ele tem 16 versículos. E você poderia pensar, bom, no Novo Testamento tudo é paz e amor, está tudo bem. Não tem mais isso de Pinhas se levantar com a lança para combater o mal. No Novo Testamento, todos nos amamos, todos somos amigos e todos só queremos o bem. É isso? Essa é mentira. Que talvez você tenha ouvido e ouvido várias vezes. Mas vejam o que o texto diz. Em Tito capítulo 1, nos 16 versículos, os primeiros quatro versículos são um prefácio de glorificação a Deus e a Jesus Cristo. Nos versículos 5 a 9, você tem o que seria o padrão, o perfil de como deveria ser um ancião, um zaken, um líder, presbítero, em grego, de como deveria ser um líder de uma igreja, de uma congregação messiânica, de uma sinagoga messiânica, um líder de um grupo de crentes e pessoas que creem em Jesus, judeus e não judeus. Como deveria ser esse líder? Quais são suas características principais? Isso está nos versículos 5 a 9, o que nós lemos na semana passada, E quando nós estudamos esse texto, nós nos sentimos humilhados, porque o que Paulo está dizendo a Tito sobre as características de como deveria ser um líder são até simples, são fáceis, não é difícil. É tão fácil como, digamos assim, falar a rocha, que é justamente o que nós vimos em Rukat. Não bater na rocha, mas falar a rocha. É fácil, é simples. E por ser fácil e simples e alcançável, não é difícil, é que nos humilha. É algo tão fácil, tão simples, e para nós parece inatingível. É como quando Deus diz a Adão: você pode comer do que você quiser, só não come daquela lá. É difícil? Não tem nada mais fácil que isso. Mas é ali, naquilo que teoricamente é fácil, que nós nos complicamos. Bom, em Tito 1 até o versículo 9... você tem um padrão positivo. Mas vejam, Novo Testamento, Tito capítulo 1. Do versículo 10 até o versículo 16, você tem um padrão negativo. Ou seja, o que Tito deveria combater é como se fosse uma anatomia do mal. Irmãos, ninguém é bobinho. As escrituras não são livros para pessoas ingênuas. Não são para avestruz que põe a cabeça debaixo da areia e acha que o mal não está ali e não acontece. O mal acontece. Aconteceu no meio dos filhos de Israel, acontece hoje. E aconteceu ali, no contexto em que Paulo escreve a Tito. E ao invés de fingir que não existe, ao invés de ter uma atitude ingênua, evasiva, covarde, Paulo ensina a Tito, lhe dá as instruções a ele e a nós, descrevendo as características principais de como o mal se apresentaria naquela situação, naquele contexto, e como deveria ser confrontado, combatido e vencido. Vamos ao texto, Tito capítulo 1. Inicialmente, os versículos 10, 11 e 12. Porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Eu até notei o nome desse, porque tem fontes históricas. Aqui Paulo ele está citando Epimênides, um filósofo cretense que viveu 600 anos antes de Cristo. Epimênides. Então, a primeira coisa que nós já percebemos aqui, porque se nós estamos buscando facear o mal, não que nós queiramos, mas isso é necessário, como foi na situação de Pinhas, Paulo está dizendo a Tito: existem muitos insubordinados, pessoas que não se subordinam a nada, não se sujeitam a nada. La lei soy yo, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu leio a Bíblia do jeito que eu quero, eu mesmo interpreto, a minha religião sou eu que faço, não importa, que ninguém venha me dizer nada. Bom, então tá, são insubordinados, palradores, frívolos, faladores, fala mais que a boca, fala mais do que deve, sempre falando e falando e falando, frívolos, você espreme aquilo, não sai conteúdo. É aquela mensagem que você recebe: bom dia, e E mais nada, não tenho mais nada para te dizer, só bom dia. Você chamou a minha atenção para quê? É uma figurinha, é uma bobeira qualquer. Qual é o conteúdo? Palradores frívolos, gente que fala, 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 fala. Você fica ali uma hora e meia ouvindo e depois você. O que foi que ele disse mesmo? Qual o conteúdo disso? Nada, nada. Paulo está falando a Tito de personagens que estão dentro do ambiente religioso. Insubordinados, palrodores frívolos, enganadores. Veja, irmãos, da mesma forma que nos dias de Moshe Rabbeinu, Pinhas estava preocupado em manter a integridade do Kahal Israel. Aqui Paulo está falando a Tito sobre a necessidade de manter a integridade da Igreja de Cristo, porque não tem coisa pior do que uma pessoa ir, que já é difícil, ir até um local onde o Evangelho deveria ser pregado e ela não consegue ouvir o Evangelho ali. Ela só consegue ouvir falso evangelho. Ela só consegue ouvir uma pessoa pedindo dinheiro, fazendo campanhas, envelopes, e faça isso e faça aquilo, e para você ter uma segunda-feira mais bonitinha, e para você ficar mais felizinho. Irmãos, o evangelho não é isso. O evangelho é o combate de Deus contra o mal. E isso se dá na cruz de Cristo. Não tem enrolação, não tem alternativa, não tem caminhos opcionais. O Evangelho é Jesus Cristo vivendo sua vida impecável, sem pecado aqui na terra, o Filho de Deus encarnado, a morte sacrificial na cruz por nossos pecados e a sua ressurreição. O Evangelho não é envelope de campanha de dinheiro. O Evangelho não é te dar meia dúzia de frases bonitinhas para você se sentir melhor. Eu até me lembrei, enquanto eu estava meditando nesse texto, aquela musiquinha, não sei se vocês vão se lembrar, espero que nem se lembrem, aquela "Você tem valor", né? "Chega de ficar chorando, angústia e dor, você tem valor". Irmãos, o evangelho não é "você tem valor", o evangelho é "Jesus tem valor". Não é antropocêntrico, é cristocêntrico. Não há lugar para insubordinados. Não há lugar para faladores de palavras inúteis que multiplicam falatórios inúteis, frívolos, sem conteúdo. Não há lugar no Evangelho de Jesus Cristo para os enganadores. E aqui Paulo diz algo interessante, muito importante para nós como judeus, porque ele diz especialmente os da circuncisão. Aí alguém vai gritar: está vendo, o Novo Testamento é antissemita? Eu vou dizer: está vendo? Você precisa entender o Novo Testamento. Porque Paulo não está falando sobre judeus. Veja o detalhe aqui. Quando Paulo quer falar sobre judeus ou sobre israelitas, ele fala judeus ou israelitas. Ele está falando os da circuncisão. Quem são os da circuncisão? Os da circuncisão são, em geral, gentios, nem judeus são, que usam práticas judaicas, elementos judaicos, que põe uma quipá na cabeça, vai tocar shofar, vai celebrar festa de qualquer jeito, de qualquer forma, faz qualquer negócio e acha que está seguindo algum tipo de judaísmo, quando na verdade nem judeus são. Você começa a conversar, você espreme ali, às vezes 10, 20, 30, 50 pessoas, não tem meio judeu ali, mas estão todos usando artefatos, usando encenações, estética judaica. Irmãos, o Evangelho não é estética, nem estética judaica, nem estética católica, nem estética nenhuma, não é estética. Mas aqui Paulo está dizendo de gente que se infiltra, gente que está no meio do corpo de Cristo usando elementos judaicos para atrair outros gentios. Não tem judeus ali, não há envolvimento judaico, não são judeus, não praticam judaísmo, simplesmente são gentios. Brincando de judaísmo com outros gentios. Daí você tem, por exemplo, o templo de Salomão, que nem tem Salomão, nem tem templo, eu não sei o que tem ali, deve ter. As pedras devem ter, né, algumas pedras que importaram de Israel, mas, irmãos, isso não é evangelho, isso não é Bíblia. E o pior de tudo é que alguém vai lá, bom, eu quero conhecer Jesus, e chega num lugar como esse, e o que, que ele vai ouvir? Bobagens e mais bobagens, representações, circo, teatro. Irmãos, o evangelho não é isso. O evangelho não é um circo judaico. Por isso Paulo está falando aqui, especialmente os da circuncisão. Se ele quisesse falar os judeus, ele diria os judeus. Esses os da circuncisão são gentios. E é curioso, porque muitas pessoas querem usar esse texto para antissemitismo do Novo Testamento, como que reafirmando, não, o Novo Testamento é antissemita. Está vendo? Aqui está falando de judeus. Eu te provo pelo texto, pelo próprio texto, que não está falando de judeus. É só continuar lendo. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. É preciso fazê-los calar. Não nós ficarmos em silêncio, não nós ficarmos calados enquanto eles fazem a sua propaganda enganosa, mas é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo não apenas pessoas individuais, o que já é terrível, mas casas inteiras, ou seja, é algo que atinge, que faz muito mal, ensinando o que não devem por torpe ganância. A religião vira um negócio. Ganância, dinheiro, cifrão, vantagens econômicas. E Paulo diz a Tito, é preciso fazê-los calar, porque eles andam pervertendo casas inteiras. Vejam que Paulo está gastando, está usando esses versículos para descrever a Tito como é esse mal que deve ser combatido. Você fala, ah, mas isso foi só nos dias de Tito. Irmãos, eu vim a saber, recentemente, esses dias, conversando com o irmão, que há dezenas de grupos que se dizem judaico-messiânicos em São Paulo, que são gentios, não são judeus, não pregam o evangelho, não creem que Jesus é Deus, não creem na Trindade, não creem que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, não creem na canonicidade das Escrituras, não creem na necessidade da cruz para perdão dos nossos pecados. Simplesmente eles fazem um teatro judaico e tem bastante sucesso. Bastante sucesso. Por isso, Paulo fala os da circuncisão como sendo aqueles que promovem esse tipo de ensinamento, mas que nem judeus são e o fazem para atrair outros também não judeus. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, e aí vem esse tal de Epimanides. Epimanides, eu já esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui de novo. É um nome feio pra caramba, né? Epimênides, errei uma letra. Epimênides, muito bem. Esse Epimênides. Faz de conta que você não sabe nada de história, não tem nenhum contexto histórico, e você está lendo esse texto aqui agora. E aqui você está e fala, bom, será que está falando de judeus? Foi mesmo. Aí você cai no versículo 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Que profeta é esse, irmãos? Não é Isaías, não é Jeremias, não é Daniel, não é Abacuque. Esse cara aqui que viveu 600 anos antes de Cristo, um filósofo cretense. Então, vejam, não está falando de judeus. Não é uma coisa judaica, não tem nada a ver com judeu isso daqui. Quando se diz os da circuncisão e no versículo seguinte, Paulo escreve: foi mesmo um dentre eles, um seu profeta, na verdade um poeta que tinha naquela época um perfil como se fosse de profeta, os profetas das nações, do Amaretz. Muito bem, ele falava, e os historiadores acharam esse texto de poesias em que ele diz exatamente isso: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E Paulo está dizendo: é isso aí, é isso aí. E quem usa isso são os da circuncisão. Ora, esses da circuncisão não são judeus, porque simplesmente são cretenses. É um problema, vejam onde eu estou querendo chegar. É um problema interno de gentios ensinando falso evangelho a outros gentios usando elementos judaicos. Cuidado, muito cuidado. Versículo 13 em diante. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Bom, eu gostaria que Paulo tivesse ocupado esses versículos falando das glórias de Deus, falando das belezas de Deus, da bondade de Deus, mas aqui ele está colocando como absolutamente necessário essa descrição do mal. Para quê? Para que nós possamos identificar o mal, combater o mal e vencer o mal. Tal testemunho é exato, esses cretenses são isso mesmo. Agora, uma observação importante. Paulo está concordando com essa má fama dos cretenses. Paulo, ele havia levantado igrejas na ilha de Creta. E ele agora se retira e deixa Tito cuidando dessas igrejas. Mas vejam que interessante. Ao mesmo tempo que esses cretenses eram desqualificados, digamos assim, é neles que começa o evangelho. Porque eles, mesmo sendo, como diz, né, mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, e é isso mesmo, isso é verdade, tal testemunho é exato, é ali que se prega o evangelho. Você entende isso? O evangelho não é para os perfeitinhos, não é para o que já está tudo certo, com a vida resolvida. Os sãos não precisam de médico. Jesus mesmo disse: eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Aí você vai me perguntar: mas quem é tão são que não precise de médico? Quem está tão bem diante de Deus que não precise do evangelho de Jesus Cristo? Quem pode ficar em pé na presença do Deus dos exércitos de Israel? Tal testemunho exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Não é para jogar essas pessoas no lixo, mas repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, para que a fé deles seja saudável, não doente, e não se ocupem com fábulas judaicas. Irmãos, nós como judeus, nós conhecemos os Midrashim, as Agadot. É interessante, é bonitinho, mas Paulo está dizendo: Tito, ao invés de deixar que eles se ocupem com fábulas judaicas, Que tal eles se ocuparem com as escrituras judaicas? Que tal eles se ocuparem com o Tanar judaico? Que tal eles se ocuparem com a Bíblia judaica? E não com as fábulas judaicas. A nossa religião não está baseada em fábulas, em anedotas, em narrativas, em experienciazinhas pessoais. De novo e de novo, é a palavra de Deus. Não são fábulas! E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Você precisa fazer isto e aquilo e aquilo e aquilo outro, e vai pesando e vai pesando e vai pesando, mandamento sobre mandamento, ordenança sobre ordenança, um pouco aqui, um pouco ali, e aí a gente pensa, mas Deus mandou isso? É isso que Deus mandou? É isso que está na Torá? Quantos de nós, antes de conhecer a Cristo, quantos de nós judeus, antes de conhecer a Cristo, aceitávamos qualquer coisa que nos dizia, não, porque isso aqui é lei, é Torá, mas está escrito na Torá mesmo? Aí você vai ver na Torá, e não é bem assim. Às vezes são distorções, às vezes são mandamentos de homens, são costumes respeitáveis até certo ponto, mas que não deveriam ter o peso de mitzvah, o peso de mandamento de Deus sobre nós. Nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Pessoas que nem conhecem a verdade, que nem estão na verdade, que nem andam na verdade, ficam dizendo aos outros o que tem que fazer. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Você conhece o texto de Ageu, no capítulo 2, quando ele fala sobre a carne, aquela carne santa, que ao tocar coisas impuras, a carne santa, ela não se torna, ela não faz com que as coisas impuras se tornem puras. A carne santa, na borla das vestes, ela não faz com que as coisas impuras se tornem santas. E ao contrário, se uma pessoa ela toca um morto, em Ageu capítulo 2, se uma pessoa ela toca um morto, ela se torna impura. E ao tocar coisas santas, aquela impureza dela não é tirada. Ao contrário, o que ela toca também se torna impuro. Eu vou falar de forma mais simples possível. Você conhece a história do rei Midas? Que tudo o que ele tocava se tornava em ouro? Agora você imagina a nossa história pessoal como pecadores, sem Deus, tudo que nós tocamos apodrece. Tudo que nós colocamos à mão, nós temos o poder, a capacidade de estragar as coisas. Essa é a natureza humana sem Deus. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro. A nossa impureza, a nossa tumá, ela contagia tudo que nós tocamos. Nossa família, nosso trabalho, nossas relações interpessoais. Se alguém não puxar o freio, se não houver um pinças que intercepta o mal, se Paulo não falar a Tito, olha, o mal é isso, você tem que resistir a ele. Você tem que resistir ao mal. Irmãos, nós temos que resistir ao mal, é claro, nós sabemos que temos que resistir ao mal, mas nós temos força por nós mesmos para resistir ao mal? Nós temos capacidade em nós mesmos de realmente resistir ao mal? Eu conheci pessoas muito boas, várias pessoas boas, mas que elas faziam mal. Elas faziam mal. E não é que elas fizessem o mal porque elas eram más. Elas queriam fazer o bem, mas eram simplesmente fracas demais, fracas, fracas demais para conseguir sobrepor o seu bem ao mal em redor e dentro delas. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tem esse toque de Midas invertido. Tudo se torna impuro, tudo tomado pelo mal, tudo com o toque do pecado, porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, às vezes se postam em contextos religiosos. Não, eu conheço a Deus, eu falo sobre Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Falam que conhecem a Deus, mas quando você vai ver as obras daquelas pessoas, as obras delas negam a Deus. Com a boca falam uma coisa, com a vida praticam uma outra coisa. Essa é a essência do mal, da hipocrisia, da falsidade, do engano, do dolo. Com a boca faz a propaganda pessoal do que quiser. Fala, cada um pode falar o que quiser sobre si mesmo. Mas as obras, a prática, o dia a dia, o desmente, professam conhecer a Deus, mas o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. E Paulo está dizendo a Tito, essa é a temática de toda a epístola, você tem que resistir ao mal. Você tem que resistir a essas pessoas que são abomináveis, elas vão estar presentes. Não adianta fingir que elas não existem. Elas estão ali e você tem que lidar com elas. E você tem que vencer o mal. Acontece que Paulo, ele não está simplesmente transmitindo informações. Irmãos, eu posso ficar aqui até segunda-feira dizendo: nós temos que vencer o mal, nós temos que vencer o mal, nós temos que vencer o mal. E será que nós vamos, de fato, conseguir vencer o mal? Será que nós temos vencido o mal em nossas vidas? Nós estamos no mundo. Nós estamos aqui, nesse mundo. O mal está na esquina. O mal está dentro de nós. O mal está em nossas relações interpessoais, familiares, o mal está nos vizinhos, o mal está em nossas palavras, o mal está, às vezes, em nossos pensamentos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, é bem simples, não é difícil entender. Aplicar é outra coisa, mas entender não é difícil. Nós, sempre que podemos, escolhemos errado. Sempre que nos é dada a oportunidade de praticar o mal, nós acabamos praticando o mal. Não há solução para o ser humano, não há autocura para o ser humano, não há nada que um ser humano possa fazer por outro ser humano. É como quando você era pequeno, pelo menos comigo isso acontecia várias vezes, eu ganhava um brinquedo e eu quebrava o brinquedo. Depois de usar, o brinquedo se quebrava. E eu não conseguia consertar o brinquedo. Eu precisava pedir ajuda da minha mãe para que ela me ajudasse e que ela consertasse o brinquedo. Nós recebemos a nossa vida como um presente e nós estragamos tudo. E o brinquedo fica estragado. E nós não conseguimos consertar o brinquedo. Só que não é um brinquedo, é a nossa vida. Nós não conseguimos consertar. Então nós olhamos para Deus e clamamos: Senhor, tem misericórdia de mim, conserta a minha vida, me livra do mal. E Deus faz isso. Mas isso tem um preço. Isso tem um preço. Deus manda o seu filho em carne, o Filho de Deus, e ele toma sobre si os nossos males. Ele toma sobre ele mesmo, ele não tendo pecado, ele tendo vivido uma vida perfeita, sem pecado, ele toma sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Deus o fez pecado, não pecador, mas o fez pecado por nós. Como antigamente no Beit HaMikdash, no Kippur, o Kohen Gadol, ele pegava os animaizinhos, punha a mão na cabeça e confessava os pecados. E todos aqueles pecados, simbolicamente, eram transferidos do pecador para aquele animalzinho que seria sacrificado. Só que o sangue de bodes e de cordeiros e de novilhas não pode, de fato, remover pecados. É um belo símbolo, mas não pode. Rodar a galinha não vai remover pecado. Fazer tzedakah não vai remover pecado. O preço do pecado é a morte. Tem duas formas de nós lidarmos com o pecado. Uma é esperar a nossa própria morte. E a nossa própria morte pessoal, seria o pagamento, o justo, a justa recompensa pelo pecado que nós cometemos e repetidamente cometemos perante Deus. Essa é uma forma. E é a que todos vão. Exceto aqueles que vão pela segunda forma, pela outra forma. E qual é essa segunda forma? Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo. Ele toma sobre ele, sobre si mesmo, sobre Jesus Cristo estão os nossos pecados, estão as nossas enfermidades, está o mal. Ele toma sobre si o mal. O mal é como que transferido para ele. Ele vai até a morte de cruz. Naquela cruz são punidos os pecados. Não é que Deus pega os nossos pecados e joga para debaixo do tapete. O pecado, ele precisa ser punido. Isso é a justiça de Deus. O pecado precisa ser punido. Ou você pessoalmente vai dar conta do seu pecado diante de Deus, ou Deus providenciaria um goel, que também é corban, o seu filho. Porque somente sendo filho de Deus, somente sendo Deus, ele pode absolutamente tomar sobre si os nossos pecados. Eu não posso tomar os seus pecados sobre mim, nem você sobre você os meus. Isso é impossível. Mas Jesus pode tomar sobre si, porque ele é Deus, sendo Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ele pode tomar sobre si os nossos pecados. Ele não faz isso com todas as pessoas. Mas algumas pessoas, ele chama para que depositem a sua confiança, a sua fé nele. E transfiram essa carga, esse jugo, essa carga pesada que é o nosso pecado. Nem todos vão dar crédito à pregação. Para muitos, Jesus é nada. Jesus é nada. Jesus não importa, não tem valor, não significa nada. Então, para aqueles que Jesus não significa nada, vão continuar em seu pecado e vão morrer em seus pecados. E todos vão comparecer diante do justo juiz e ter que prestar contas dos seus pecados. Mas a nós que ouvimos a voz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando nós chegarmos diante de Deus e Deus nos perguntar: você pecou nisso, nisso e naquilo outro, você fez todos esses males, nós vamos dizer sim, claro, Eu fiz todos esses males, mas todos esses males foram expiados, foram punidos, foram perdoados no sangue dele, Jesus Cristo. Essa é a única diferença. Não que nós sejamos melhores que os outros, não somos. Se olhar de perto, vai ver até que nós somos até piores. Mas nós temos o Redentor, que dá conta dos nossos pecados diante de Deus. Não há outra forma dentro das Escrituras de combater o mal. Não existe. Não existe. Você pode passar, não sei quanto tempo mais você tem de vida. Se quiser passar, se você tiver algumas décadas para experimentar e você quiser tentar resolver o problema do mal do seu jeito, vai em frente. Você tem bastante tempo de vida? Não sei. Talvez na esquina ali você morra hoje, eu não sei. Talvez não, talvez você viva mais 120 anos, eu não sei. Mas o fato é que quando nós percebemos que nós não temos tempo a perder e não temos muita coisa a fazer a não ser nos render à provisão de Deus para o mal, para o pecado, que é o seu Filho Jesus Cristo, e nós percebemos que ele toma sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meu Deus, que alívio! Que alívio! João capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Irmãos, pode ser que nós, quando nós oramos em nossas tefilot, pode ser que Deus nos ouça. Mas pode ser que às vezes também Deus não nos atenda às nossas orações. Mas esta oração é de Jesus, ele com certeza atende. João 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, ou seja, nós continuamos no mundo, nós continuamos tendo que lidar com o mal, como Pinhas, como Tito. Mas Jesus diz, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Em quem você confia para te guardar do mal? Na sua pólice de seguros? Na sua chave? Nos cadeados? Nas suas senhas? Talvez numa arma que você tenha debaixo do assento? Na cintura? 1 João capítulo 3, e eu encerro com esse texto. 1 João capítulo 3. Irmãos, há muitas formas de explicar a mesma coisa, e o próprio apóstolo João diz no final do seu evangelho que ainda que fossem escritos livros e mais livros sobre o que Jesus fez e por que ele veio e o que ele veio fazer, não caberia no mundo inteiro todos os livros que poderiam ser escritos e tudo que poderia ser falado, tudo que poderia ser dito. Há muitas formas de você entender o que Jesus exatamente veio fazer aqui na Terra. Eu vou abordar não nesses últimos versículos, eu vou abordar não as 70 mil facetas, mas apenas uma delas. Jesus veio desfazer a obra do maligno em nossas vidas. Pense nisso. Só isso! Não importa andar sobre as águas, não importa multiplicar pães e peixes, não importa curar leproso. Ele veio desfazer a obra do maligno. Você já pensou? Eu acho que você não consegue pensar. Eu não consigo pensar como seria a minha vida sem o mal, sem o pecado. A gente não sabe. A gente não conhece. Mas eu sei que existe. No Lamabá, em Cristo Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 7 em diante. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Vejam o Novo Testamento, irmãos, ninguém é bobo aqui. A gente sabe que a gente lida com o mal. A gente sabe que a gente lida com o engano. Mas a gente sabe que a única resposta é Jesus Cristo. Não tem outra. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Não se deixe enganar. Não seja tonto. Não seja tolo. Não seja bobo. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Não tem três opções, são só duas. Ou você está com Deus, ou você está servindo ao diabo. Não tem mais ou menos. Ou é o Senhor Deus de Israel e o seu Mashiach, Jesus Cristo, ou é o diabo. Não tem uma terceira opção. Ou você está com Deus ou você está contra Deus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus não veio para fazer acordo com o diabo. Não veio para bater papo com o diabo. Não veio para fazer cessar fogo com o diabo. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Nada menos que isso interessa ao nosso Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Importa nascer de novo no Espírito Santo de Deus, em Cristo Jesus. Itkadal vitkadash shmei rabba. Permeado e vrachiru teve, amlich malchuteve, atzmach por canevi, carevi e shomeshechei. Vechayachonu vemechonu chayed e kol betzrael bagalav izman karive vemru amen. יהי שמי רבן וברך לעולם ולעלמי על מיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ותהדר ותעלה ותלל, שמי דקודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.